Quem está preparado para a palavra dessa noite, diga glória a Deus. Sabe, gente, tem momentos que a gente vai para a igreja para assistir um culto, mas tem momento e tem dia que a gente vai para a igreja para cultuar, e é totalmente diferente. Quando você vem só assistir um culto, você senta e você simplesmente fica acompanhando o que está acontecendo. Agora, quando você vem para cultuar, quando você vem com o coração pronto, você vem preparado. É tanto que quando o pastor profetiza algo, você dá glória a Deus, você levanta a mão, você diz aleluia, você cutuca o irmão do lado e solta um fala Deus. E é isso que eu convido você para fazer isso hoje. Eu sei que as quintas-feiras aqui nessa igreja não têm sido normais. Esse mês é um mês de romper. A missão Encorajamento está vivendo uma época de transição. Daqui a poucos meses vocês vão estar entrando em um novo templo que é bem maior do que esse. E hoje Deus me trouxe a esse lugar para declarar que não é só a igreja prédio que está transicionando, é você que está passando por uma transição, é a sua família que vai viver uma mudança de estação. Eu não sei há quanto tempo você espera, às vezes nós esperamos anos, mas em uma noite Deus vira o nosso cativeiro, em um dia Deus muda a nossa sorte. E foi isso que eu vim profetizar sobre a sua vida hoje: um tempo de romper, um tempo de transicionar, um tempo de mudança. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma olhada para a direita ou para a esquerda, e eu quero que você escolha a que é mais simpática do seu lado. A pessoa que fizer uma cara feia para você, você não é obrigado a lidar com o estresse dessa pessoa. Mas a pessoa que sorri para você, eu quero que você olhe para ela e fale assim: chegou um tempo de transição sobre a sua vida. Essa noite, Deus te trouxe a essa igreja para te dizer que Ele está te tirando do deserto e te levando para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel. Você não vai morrer no deserto, você não vai ficar esquecido aí. Deus está te colocando em um processo, não é para te matar, é para te amadurecer, e você vai viver essa transição e essa mudança sobre a sua vida. Quando eu estava orando sobre esse culto, eu prego em várias igrejas, além da minha igreja local, que é a igreja onde eu sou pastor, aqui em Alphaville, Alagoinha. Há 7 meses a gente se mudou para sermos pastores lá, junto com o nosso pastor André Fernandes, e tem sido poderoso o que Deus tem feito lá. Mas além da nossa igreja local, eu também prego em várias igrejas, e sempre que eu recebo o convite para pregar, seja em um culto profético, seja em um congresso de jovens, eu sempre oro sobre o tema da noite que estão me convidando. E eu confesso para vocês que eu já fui convidado para congresso de jovens, que tinha um tema que não tinha nada a ver com o que Deus queria fazer. E aí quando eu orava, Deus mandava eu mudar completamente o percurso. Eu até dava uma introdução para honrar o líder que tinha sido inspirado para colocar esse título, mas eu sempre resolvi seguir a voz do Espírito Santo. Porque uma coisa, meu amigo, é quando você fala, outra coisa é quando Deus fala na sua boca. Uma coisa é uma pregação que você produziu, outra coisa é uma palavra profética. E é por isso que eu já quero te adiantar dizendo que a pregação de hoje não é uma pregação evangelística, a pregação de hoje não é uma pregação de ensino, a pregação de hoje é uma pregação profética sobre a sua vida. E pregação profética é aquela que não consiste em palavras liberadas ao vento, mas é uma pregação em que cada frase é uma palavra de desatar sobre a sua vida. E é por isso que eu te convido a ficar atento, porque tem gente que vai receber aqui e tem gente que pode não receber por falta de fé, por distração, por incredulidade, por julgamento. E eu convido você para que, por mais que você esteja fraco, você tome posse, porque em ambientes proféticos palavras se tornam decretos. E eu declaro sobre a sua vida que tudo que será pregado é profético sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando eu estava orando por esse culto, desde que eu vi, né, o banner virando a chave, na mesma hora o Espírito Santo testificou ao meu coração que de fato essas quintas-feiras não nasceram no intelecto dos pastores, mas nasceu realmente de uma direção profética de Deus para a vida de vocês. E é sobre isso que eu quero pregar e profetizar. Quando eu orava por essa igreja e pela vida de todos vocês que estariam aqui presentes, essas milhares de pessoas que não só estão aqui, mas também estão acompanhando pela internet, o Senhor falava claramente que de fato essa noite seria uma noite de virar a chave. E talvez você fale: e pastor Samuel, o que é que significa virar uma chave? Eu sei que eu estou sendo o penúltimo pregador dessas quintas-feiras, né? Alguns já passaram por aqui pregando, profetizando, declarando, mas eu quero te falar o que é que espiritualmente o Senhor falou ao meu coração sobre essa virada de chave. Virada de chave é quando você vive um momento que define a sua vida. Virada de chave muitas vezes é uma mudança de mentalidade, uma mudança de escolhas. Sabia que tem pessoas que viram a chave quando fazem uma escolha certa? Você vira a chave quando Deus te fala algo e você não fica racionalizando, você obedece. Crente, bota uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas: para de querer entender o que Deus está falando contigo. Tem momento que você não vai entender, mas você precisa obedecer. Samuel, mas não tem como. Deus mandou falar, fazer uma coisa que não tem como dar certo. E é muitas vezes isso que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus deixa a minha e a tua situação de uma forma que só Ele pode resolver. Eu gosto muito de uma frase que diz que às vezes Deus complica e só depois Ele explica por que complicou. Tem momento na sua vida, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, que quanto mais eu orava, mais assombração aparecia. Quem já passou por isso? Que quanto mais você orava, meu Deus, eu estou indo para o culto, eu estou orando, eu estou nos cultos de quinta-feira e parece que o negócio está piorando. Só que isso é o que você está vendo com os seus olhos físicos. Se você estivesse vendo com os seus olhos espirituais, aí você ia entender que quando o mar chacoalha, é porque ele está perto de abrir. Quando o inimigo começa a se levantar mais, é porque está perto de Deus te honrar. E é por isso que hoje eu vim a esse lugar como profeta de Deus, para declarar sobre a sua vida, que é um tempo de virada de chave. A expressão virada de chave, ela também tem como sinônimo a expressão mudança de sorte. Ou como eu vou pregar hoje, que foram os dois personagens que o Espírito Santo me inspirou a compartilhar com vocês, hoje eu quero falar sobre virada de cativeiro e mudança de sorte. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro do maior sofredor da Bíblia. Quem sabe quem é? Neemias? Ah, Jeremias não, não é Jeremias ainda, ele também chorou muito. Jesus também sofreu demais, parabéns amigo, ele de fato sofreu muito, mas o maior sofredor, que passou por uma luta, mesmo sendo justo, mesmo sem ter feito nada errado, ele passou por um festival de tribulação, o nome dele é Jó. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 42. Se alegre que eu não vou começar pela parte difícil do capítulo 1, não. A gente já vai para o capítulo 42, amém? A gente já vai para a vitória. Quem dera na nossa vida fosse assim. Quem recebe isso? Se você diminuísse, se passasse logo o capítulo 3, 4, 5. Chega logo no capítulo 42, pelo amor de Deus. E hoje eu quero ministrar algo sobre a vida de Jó. E também sobre a vida de outro homem chamado Abraão, que foram duas pessoas que viveram viradas de chave na sua vida, viveram mudança de sorte. E olha o que é que a palavra de Deus diz em Jó, capítulo de número 42. Eu peço a sua atenção, porque nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois nós vamos saltar para o versículo 10. Livro de Jó, capítulo de número 42. Versículos 1 e 2, e depois o versículo 10, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, ou eu vou ler na versão da igreja, para a gente ler junto. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora o versículo 10, que diz: e depois que Jó orou, diga comigo, depois. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: depois. Fala assim para ela: tenho depois. E depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. E na minha versão aqui, que eu acho ainda mais forte, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Sabe, queridos, quando a gente para meditar na história de Jó, eu acredito que, assim como eu, se você conhece a história de Jó, só da gente ouvir o nome dele, a gente dá um ai, aleluia. A gente não diz nem aleluia, a gente diz ai, aleluia, porque pensa no homem que sofreu. A Bíblia fala que ele estava vivendo a vida dele comum, ele era um homem santo, um homem puro, ele era tão crente, meu irmão, que olha aí, hoje em dia tem gente que tem dificuldade de pedir perdão a Deus depois que peca. E sabe o que a Bíblia fala que Jó fazia? A Bíblia fala que estavam os filhos dele reunidos, comemorando o aniversário do mais velho, quando a Bíblia diz que Jó levantava um altar diante do Senhor para pedir perdão pelos pecados que porventura os filhos dele cometessem. Olha o nível de crente que o homem era. Ele era tão crente, ou quem sabe um pouco religioso, que ele pedia perdão até pelo que ainda não havia acontecido. Ou seja, a gente olha para a vida de Jó e a gente vê claramente que ele era um homem que não merecia, aos olhos humanos, passar por alguns processos. É por isso que tudo que Jó passou foi provação. E eu amo ensinar essa diferença, porque tem gente que não está passando por provação. Tem gente que está passando por colheita de escolhas erradas. Deus já vai começar a falar aqui essa noite com gente. Tem gente que está passando por luta aqui, que não é provação igual Jó passou, não. É colheita das suas más escolhas. É você indo por caminhos que Deus não quer. É você andando com pessoas que Deus não quer que você ande. É você preso em relacionamentos fora da vontade de Deus. E sempre que você toma uma decisão fora da vontade de Deus, o que acontece com a sua vida? Você entra no vento, você paga o preço. A Bíblia fala que quando Jonas fugiu da vontade do Senhor, eu amo usar esse exemplo, porque a Bíblia diz que quando Jonas recebe uma direção de ir para um lugar, e ele decide fugir da vontade de Deus, tem gente que não lê o livro de Jonas de maneira calma, lê atropelado e não percebe, que a Bíblia fala que quando Jonas decide desobedecer a Deus, primeiro ele desce até o cais do porto, depois ele desce para dentro de um navio para fugir, depois ele desce para o fundo do navio, depois ele é jogado no mar e desce para a profundeza das águas. Quando ele pensa que não dava para piorar, um grande peixe engole ele e ele desce para as entranhas do peixe, para ensinar para mim e para você que quanto mais você foge da direção de Deus para a sua vida, mais você desce, mais você se enterra, mais você se prejudica. Mas Deus te trouxe esse lugar para te dizer: hoje você vai voltar para o caminho de onde você veio e você vai seguir a direção de Deus para a sua vida, para passar, para parar de colher o que Deus não quer que você colha. Sabe, gente, tem uma frase que eu amo dizer, que é uma frase que diz, assim: como eu vou culpar o vento pela desordem que ele fez na minha casa, se fui eu quem deixei a janela aberta? Como é que eu vou culpar as circunstâncias ou as situações por coisas que fui eu quem plantei? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite é: para você viver mudança e transição sobre a sua vida, você precisa estar debaixo de obediência. Você precisa estar debaixo de observância da palavra de Deus. Tem gente que são pessoas de fé, e eu sempre, quando eu prego em um culto de oração, em um culto profético, em um culto de fé, eu sempre puxo a orelha de todo mundo falando isso, que tem gente que o seu problema não é falta de oração, o seu problema é falta de obediência. Tem gente que no culto canta, pula, roda. A gente estava louvando aqui com essa banda maravilhosa, que por acaso eu também preciso dizer, ô banda ungida, a banda dessa igreja, ô louvor poderoso, atmosfera, meu Deus, vocês estão só crescendo em atmosfera, e foi poderoso, e Deus até confirmou essa palavra, quando cantaram a música do Samuel Messias, que nenhum dos planos de Deus podiam ser frustrado. E quando a gente vê a igreja louvando, o povo levanta a mão, o povo dá glória, o povo louva com tanta fé. Mas a minha pergunta é, será que quando você passa por essa porta, você obedece tudo que você cantou? Diga assim, fala Deus, só para disfarçar que não foi com você essa. Porque quando a gente bota uma frase difícil com uma melodia gostosa, é fácil cantar. É tanto que tem uma música que foi um auge quando eu era mais jovem, quando eu me converti, que era uma música da Fernanda Brum, que dizia, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, vou me gastar por inteiro. Irmão, eu cantava chorando, mal sabia eu o que eu estava falando. Diga, Jesus, me ajuda. Sabe qual é uma das orações mais perigosas que a gente pode fazer na nossa vida? Senhor, faz a tua vontade. Oh meu Deus, a gente acha tão romântico, né, pedir isso. Senhor, faz a tua vontade. E a gente chora pedindo a vontade de Deus. Só que o que a gente nem sempre sabe é que a vontade de Deus às vezes não tem nada a ver com a nossa vontade. Aí é quando a gente começa a chorar, porque a gente começa a orar pela vontade de Deus e Deus começa a fazer justamente totalmente diferente do que a gente queria. Mas Deus te trouxe aqui a esse lugar para te dizer, por mais que você esteja fazendo essa oração perigosa, e por mais que os seus planos foram por água abaixo, assim te diz o Senhor, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos para vós, mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Por mais que a tua vontade se frustre, os planos de Deus não se frustrarão na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. E quando nós falamos sobre os planos de Deus, sobre o lugar para onde Deus está nos levando, seria muito maravilhoso se a gente recebesse a promessa, e na mesma hora que a gente recebesse a promessa, a gente fosse pegue num helicóptero da unção e fosse levado diretamente para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com Deus não tem elevador, muito menos escada rolante, é degrau por degrau. Tem crente que está aqui, que já recebeu promessa, que está cheio de promessa de Deus. Pastor Samuel, um profeta nunca colocou a mão na minha cabeça. Não precisa o profeta colocar a mão na sua cabeça, porque a Bíblia tem mais de 8 mil promessas liberadas sobre a sua vida. Então você tem promessa de Deus. A gente às vezes pergunta, quem tem promessa de Deus aqui? Aí uma parte da igreja não levanta a mão, porque acha que o profeta nunca foi até a pessoa. Mas é só você abrir a sua Bíblia. Que tal, hein? Abrir a Bíblia. Se você está angustiado, se você está ansioso, se você está apavorado, assim te digo eu, não é nem Deus, eu mesmo digo para você, que se você está muito atribulado, é porque quem sabe você está abrindo mais internet do que abrindo a sua Bíblia. Você está assistindo mais TV do que se enchendo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe esse lugar para te dizer, para de ouvir o que os noticiários dizem, para de achar que a promessa de Deus na tua vida depende de quem é que está sendo o presidente do Brasil. Não é o governo, não é a política, não é a economia, não é a circunstância, não são as pessoas que estão do teu lado que vão garantir algo, mas quem garante algo na sua vida é quem fez a promessa, e se Ele fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Quem congrega aqui na Missão Encorajamento? Quem congrega? Quem é membro dessa igreja aqui? Diga glória a Deus. Vocês estão vivendo a melhor época para congregar nessa igreja, porque vocês estão vivendo um tempo de milagre. Ou vocês pensam que o pastor Juliano, quando começou a fazer essa obra, quando começou a fazer essa mudança, ele estava com milhões na conta? Ah, meu Deus, meu sonho, não era não, pastor Juliano? Só que tem coisa na nossa vida que a gente faz pela fé. E o que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. e a convicção daquilo que eu espero. Eu amo uma analogia que ensina fé, que eu aprendi há muitos anos atrás, que diz que fé é mais ou menos assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Você olha assim para o abismo, Deus fala: coloca o pé. Senhor, mas eu vou cair. Coloca o pé. Senhor, mas eu vou desabar. Coloca o pé. Aí o problema é que 80% não coloca o pé. 80% vou nada, eu vou morrer. E não sai do lugar que está. E tem 20% que é doido. É desses doidos que eu quero fazer parte. Tem 20% que é igual Esther, que quando recebeu a palavra de que o inimigo estava tentando destruir o povo dela, que Mardoqueu chegou até ela e falou que se ela não se manifestasse, Deus ia levantar outro livramento. Eu amo que a Bíblia diz que ela é tomada por fé e coragem, e ela diz: pois orem por mim, que eu vou jejuar com as minhas moças, e eu vou me apresentar diante do rei, e se eu morrer, morri. Sabe o que significa virada de chave na minha e na sua vida? É quando a gente chega no nosso limite. É quando ou vai ou racha. Ou tudo ou nada. Um dos maiores problemas da nossa vida é quando a gente tem muitas opções. Porque quando a gente tem muitas opções, a gente sai tentando fazer a nossa vontade. A gente sai tentando procurar um atalho, tentando fugir do processo. Mas sabe o que eu amo em Deus? É que a Deus ninguém engana. De Deus ninguém zomba. O diabo ele é assim: primeiro ele te dá um presente, um prazer. Aí depois é que ele cobra o preço do prazer que ele te deu. Com Deus é diferente. Com Deus primeiro você passa no processo, mas depois, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: mas depois desse deserto tem promessa, depois dessa luta tem promessa, depois dessa olaria tem promessa, depois dessa solidão tem promessa, depois dessa espera tem promessa de Deus para a sua vida. Aleluia! E é por isso que você precisa crer. Tem gente que está passando por luta aqui, que está fazendo chantagem emocional com Deus: Deus, tu não fizer, eu vou morrer. Aí quer se matar. Ei, escuta, Deus não se move por chantagem emocional. Você tem uma ideia? Deus não se move nem por necessidade. Porque tem muita gente que olha e fala assim: Deus é tão bom, que Deus cuida de todo mundo e faz milagre para todo mundo do mesmo jeito. E eu te pergunto: Ele faz? Não. A Bíblia fala que quando Jesus estava caminhando sobre a terra, só em um exemplo, em Marcos capítulo 5, a Bíblia fala que ele passou no meio de uma multidão. E no meio de uma multidão, multidão na Bíblia significa, sabe o quê? Multidão. E sabe o que é multidão? É muita gente. E a Bíblia fala que não existe a publicação de que ninguém recebeu milagre nenhum enquanto ele atravessava aquela multidão. Mas a Bíblia fala que uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, que ninguém foi evangelizar ela, a Bíblia fala que ela ouviu falar que havia um homem passando na cidade que fazia milagres. A Bíblia fala que aquela mulher estava passando por uma situação triplamente grave. Primeiro, por conta da doença, ela estava perdendo sangue, e sangue é vida. Segundo problema, o tempo que ela estava doente. Não eram 12 meses, eram 12 anos. E o terceiro problema é que a Bíblia fala que ela já havia gastado tudo que tinha, não tinha mais nada. Ou seja, ela estava no tudo ou nada. E quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia fala: eu amo isso, que a Bíblia diz que ela falou com ela mesma. A Bíblia fala que ela pensou consigo mesma: eu não vou nem pedir para ele orar em mim, porque eu sou considerada impura aos olhos da religião. Mas se eu tão somente conseguir tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sabe, gente, A gente precisa ler mais a Bíblia. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você precisa ler mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque quem não lê a Bíblia, quem não lê a Bíblia, escute, quem não lê a Bíblia é dependente de palavras de ânimo todo dia. Quem não lê a Bíblia todo dia tem que correr para a internet para receber uma palavra de um pregador, senão desanima. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que essa mulher, ela já sofria de todas as formas, e ela não precisou de ninguém falar nada para ela. A Bíblia fala que ela falou com ela mesma. Tem momento na minha e na sua vida que você tem que parar de esperar dos outros, o que você que tem que fazer por você. E eu declaro sobre a sua vida esse ano que você vai virar a chave de uma vez por todas. Para de ser uma pessoa fraca emocional que vive lambendo as suas feridas, colocando a culpa nos pais, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa no passado. E Deus diz para você: assume as rédeas da tua vida aqui embaixo, que eu assumo as rédeas da tua vida aqui em cima. Faz aquilo que eu estou mandando você fazer. Para de esperar o apoio, para de esperar as circunstâncias favoráveis. Obedece que eu vou te honrar. Creia. E a Bíblia fala que no meio daquela multidão, a Bíblia diz que no meio daquela multidão, ninguém recebeu o milagre. Quando Jesus está lá desfilando não, que ele não desfilava, ele está lá passando no meio do povo, o povo apertando ele. Eu amo quando a Bíblia fala, é tanto que isso virou várias canções, e eu amo quando a Bíblia fala, que em determinado momento Jesus para, no meio da confusão, vira para os seus discípulos e grita e diz: quem me tocou? Aí os discípulos atribulados. Gente, sempre eu quero desanimar quando eu olho para mim mesmo, que eu falo assim: meu Deus, eu sou tão falho, tão pecador, tão atribulado, estressado, colérico. Jesus, eu sou tão trabalhoso, uma hora tu vai desistir de mim. Sempre que eu estou me sentindo um nada, eu olho para os discípulos que Jesus escolheu. Aí eu me sinto uma pessoa melhor. Porque sinceramente, meu amigo, os cabos eram tão atribulados. E olha que eu não vou nem falar de Judas, vou falar dos outros 11. Porque Judas não tem nem o que falar, né? Os outros 11, a Bíblia fala que Jesus estava, eles estavam caminhando com Jesus há muito tempo. Jesus já tinha feito vários milagres na frente deles. Quando de repente começa uma tempestade, Jesus sobe no barco e fala: vento, cala-te e mar, quieta-te. Em vez deles saírem sapateando, rodando igual eu sairia, eu falava: Jesus, tu é o cara mesmo, vem de novo vento. Eu ia sair afrontando o vento, com Jesus do meu lado. Eu ia falar: quem é você, mar? Levanta aqui de novo, vem Jesus aqui para perto de mim. Eu ia ficar impactado, porque eu sabia com quem eu estava andando. Mas a Bíblia fala que ali já tinha pelo menos um ano que eles andavam com Jesus. Quando Jesus manda o vento calar e o mar se aquietar, sabe qual é a pergunta que as criaturas se fazem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu sei que quando a gente ouve isso, a gente dá glória, se arrepia, né? Até se arrepiou, não foi, irmão? A gente se arrepia, a gente fala: uau! Mas sabe o que é que eu vejo quando eu olho para isso? Eu percebo o que acontece conosco hoje em dia. Eles caminhavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Eles perguntam: quem é esse? Porque eles não sabiam ainda quem Jesus era. E é por isso que eu digo para você que está aqui hoje, que você precisa crer. Eu declaro que você não vai ser um frequentador de igreja, você não vai ser uma pessoa que tem uma carteirinha de membro. Eu declaro que você não vai conhecer a Deus de ouvir falar, você vai conhecer a Deus de com Ele andar. Você vai parar de contar o testemunho das pessoas e você vai começar a contar o teu testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. Jesus para, e quando Ele para, eu não sei nem se dá tempo vocês ficarem aplaudindo, que eu não sei nem quanto tempo eu ainda tenho. Mas escute, pode virar vigília hoje? Eu só vou me embora amanhã de manhã mesmo. Eu estou brincando, não tema, já vou terminar. Escute, preste atenção. A Bíblia fala que quando Jesus para e fala: quem me tocou? Sabe o que é que a comitiva dele diz? Os discípulos, os vasos, os 11 ou os 12, viram e falam: Jesus, está brincando com a gente, né? Porque a multidão te aperta e te oprime, e tu vem perguntar quem te tocou, e ali Jesus dá um ensino que eu estou dando para vocês hoje. Jesus olhou e falou assim: eu não estou perguntando quem me aperta e me oprime, porque quem aperta e oprime a Jesus e a Deus não recebe nada. Eu estou perguntando quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Em dizer para você que se você quer viver uma virada de chave na sua vida, você precisa crer. Você precisa colaborar com o processo. Tem gente que vem para o culto, parece assim que só vem marcar um carimbo. Você não veio hoje porque você não tinha o que fazer. Você veio para esse culto hoje porque você veio receber uma palavra profética que vai desatar um destino sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui hoje como profeta para dizer que chegou um tempo sobre essa igreja e sobre toda a membresia dessa igreja que vocês vão viver anos em meses e meses em dias. Jesus Senhor, tamanha aceleração que começou nesse ministério. Aleluia. Sabe qual é um dos nossos maiores inimigos se a gente não souber se comportar no nosso processo? O tempo. Porque o tempo acaba tirando nossas forças. Tem uma passagem em Provérbios, que eu não lembro ao certo qual é o versículo, mas você bota no Google e você acha depois, que eu não sou obrigado a decorar tudo. Mas está em Provérbios escrito, que o desejo demorado enfraquece o coração, mas o desejo chegado é como uma árvore de vida. Então eu quero dizer para você hoje, quem sabe, você assim como Jó, está passando por processo que você não imagina o porquê. Você não entende o porquê e você não vê o final. E quando você não vê o final do processo, você se atribula, se angustia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou pregando para robô não. Eu estou pregando é para ser humano. Tem pregador que às vezes chega no púlpito e começa a pregar uma mensagem, tipo assim, como se a igreja fosse só de mulher maravilha e homem de ferro. Não, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente desanima. O que a gente não pode é se entregar ao desânimo. Tem dia que a gente fica triste, o que a gente não pode é se entregar à tristeza. Tem dia que a gente peca, o que a gente não tem mais é o domínio do pecado sobre nós. Então você tem que entender que às vezes você está passando por um processo que você começou a duvidar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não deixa a espera matar a sua esperança. Eu vou repetir, essa frase, se você quiser até anote, que essa frase tem gente que tem que botar na geladeira e no espelho assim, com batom. Não deixe a sua espera matar a sua esperança. Porque se tem uma coisa que eu estou aqui para testificar, não só como pregador, mas como alguém que vive a palavra, é que Deus nunca decepciona. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. A gente às vezes olha para a vida de algumas pessoas, como hoje eu te convidei para olhar para a vida de Jó, e eu já li com vocês o capítulo 42, versículo 2. Que era o versículo mais aguardado do livro. A Bíblia fala que no capítulo 1 começa luta, no capítulo 2 piora, aí do capítulo 3 para frente é só espera, é só humilhação, é só os amigos de Jó indo visitar ele para tentar colocar culpa neles. É tanto, meu amigo, que quem tinha uns amigos daquele não precisava nem de inimigo. Pensa num povo atribulado. A esposa de Jó, meu Deus, que mulher maravilhosa para ele ter casado. A esposa de Jó, quando vê ele perder tudo, e vê que ele não tinha mais condição de dar a bolsa para ela, da Carmen Stephens, não tinha mais condição de dar a sandalinha da Louis Vuitton, quando a mulher viu que o homem tinha ficado pobre, quando a mulher viu que Jó não tinha mais nada, a Bíblia fala que ela abandona primeiro a Deus, e depois abandona ele. Olha que loucura, a Bíblia diz que num dos dias que Jó está lá, com um caco de telha, coçando as feridas de um câncer terminal que ele desenvolveu da noite para o dia, porque até no corpo dele o inimigo tocou, a Bíblia fala que em vez da mulher dele chegar e falar assim, ser forte homem, porque o Senhor está contigo, aguarda no Senhor homem, porque o Senhor vai te honrar, ei filho, Deus está com a gente, sabe o que ela fala? Ela chega indignada, sabe por quê? Porque quem não tem fé, sempre se indigna com quem tem fé. Tem gente que está aqui, que tem gente se levantando contra você, que você nunca fez nada contra essa pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para de tentar entender o que é que você fez com essa pessoa. Você não fez nada. Sabe por que ela está se levantando contra você? Porque a luz não se une com as trevas. Sabe por que tem gente que se levanta contra ti gratuitamente? Porque tem gente que não tem fé para crer como você crê. Tem gente que olha para você declarando promessa de Deus e fala assim: deixa de ser doida, tu vai fazer o que na igreja na quinta-feira? Tá doida, é doida. Deixa de ser maluca. Quem já foi chamado de doida aqui, diga glória a Deus. Quem já foi chamado de doido pela família? Pela família. Eita, meu Deus, eu amo quando a família se levanta contra nós. Minha família era só o sangue do cordeiro com a misericórdia. Minha mãe, minhas tias, infelizmente, as bichinhas, né, que eu amo, vai que elas estão assistindo, agora eu boto o link. Minha mãe agora está com o celular, minha mãe está terrível. É só postando umas fotos do nada no Instagram dela, que ela tem, que ela não sabe postar, e ela posta, eu tenho que mandar apagar. Se ela estiver assistindo, te amo, viu, mãe? Mas quando eu e meu irmão nos convertemos, eu tenho um irmão gêmeo que também prega, para quem não sabe, o André Vitor. E quando eu e o André nos convertemos, a nossa família se levantou contra nós, nos amaldiçoou, disse que a gente não ia ser nada, não ia ser ninguém. Pra você ter uma ideia, a nossa família parou de falar com a gente por 2 anos. Lá no Nordeste, a gente tem um costume que eu até encorajo todos os filhos e pais fazerem, que é o costume de pedir a bênção, né? Eu não sei se aqui vocês têm esse costume, que você vira para a mãe e fala assim: a bênção, mãe! E ela: Deus lhe abençoe. Você que tem mãe, você que tem pai, você que tem vô, você que tem avó, aproveite em nome de Jesus. Existe autoridade sobre a boca de um pai. Eu declaro que os teus filhos não foram criados para vergonha, mas para dupla honra. Por mais que alguém aqui esteja com os filhos preso nas drogas, preso em algo, o Senhor te diz: profetiza sobre esse menino, profetiza sobre essa moça, porque eu vou cumprir a promessa que eu tenho para a tua casa. E a minha família, quando eu ia para ele, falava: vai doido. E sabe o que aconteceu? Hoje minha família toda aceitou Jesus. Então o que eu profetizo sobre a sua vida? Se a tua família está te chamando de louco, recebe essa palavra, essa virada de chave. Toda a tua família vai se converter e a tua casa vai virar um manicômio de loucos por Cristo. Vai todo mundo endoidar pelo Deus que você serve. Aleluia. É por isso que Deus está mandando aumentar a igreja. Sabe por quê? Porque tua família vai toda se converter. E tem que ter lugar para eles. Aleluia. A Bíblia fala que a mulher de Jó vira para ele indignada. Não foi nem o demônio que entrou nela. Ela entrou no demônio e deixou o demônio mais endemoniado. Ela vira para o marido, coitado, sofrido, e fala assim: é sério que mesmo depois de tudo que tu passou e está passando, tu ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tem noção do que a mulher falou? Ela falou: primeiro, amaldiçoa o teu Deus. Ou seja, não era mais o Deus dela. Tá entendendo? É teu, agora ele é só teu. E depois morre. Mas Jó ficou firme, porque Jó tinha fé. Jó não entendia. Tem outra frase que eu amo, que essa frase não é um versículo, é uma frase da internet, mas se eu um dia escrevesse um capítulo da Bíblia e eu tivesse me dado a honra, eu ia colocar em 3 Samuel 4:7. Sabe o que eu ia escrever? Que Jó nunca viu o motivo do seu sofrimento, mas ele viu Deus, e isso bastou. Talvez você está aqui hoje e você não entende o motivo do seu sofrimento, mas é processo, Deus está te amadurecendo. Sabe por que Deus não cumpriu logo a promessa que Ele te fez? Porque você precisa estar com o coração preparado, amadurecido, para você não se afastar de Deus quando Deus te honrar. Eu amo uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz que antes de Deus levantar um homem, primeiro Ele o quebra em pedaços, para esse homem nunca esquecer que não é sobre ele, mas é sobre o Senhor, é sobre o Deus que está conosco, é sobre o que Deus faz na nossa vida, não porque nós somos bons, mas porque Ele é fiel. Deus ainda vai te dar o que você quer muito, mas antes Ele vai te ensinar a não querer tanto. Deus vai cumprir promessa na sua vida, mas Deus primeiro vai alinhar o seu coração. A Bíblia fala que Jó passou o que passou, e se eu resumisse a história toda de Jó, eu resumiria em uma entrevista. Eu imagino que se o Jô fosse vivo na época de Jó, porque o Jô morreu já, né? Era o meu sonho ser entrevistado pelo Jô. Você lembra do programa de entrevista dele? Não deu certo, enfim, glória a Deus, amém. Mas se o Jô fosse entrevistar a Jó, ele dizia assim: vem cá, seu Jô, como é que você está passando por tudo que você está passando? E você ainda não murmurou, não blasfemou, não duvidou? Aí sabe que Jó responderia? O que ele respondeu no seu livro. Ele disse, se eu não me engano, no capítulo 19, versículo 25, ele falou, sabe por que eu não abandono? Porque eu sei. Ele não falou eu sinto. Ele não falou eu vejo. Ele falou eu sei. Fé não se move pelo que vê, fé não se move pelo que sente, fé se move pelo que sabe. E ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em carne, eu verei a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, você pensa que o Jô ia se conformar? Ia nada. Ele ia virar e ia falar assim: mas cara, a tua situação está só piorando. O próximo passo que falta é o quê? A morte. Tu vai morrer. E o povo falava de morte com Jó como se Jó tivesse medo. Jó estava num nível que ele não tinha mais medo de nada. Porque a Bíblia fala que o que ele mais temia já havia acontecido. É por isso que eu sempre que prego sobre Jó, eu gosto dessa dica para a igreja. E se você nunca me ouviu pregar sobre isso, é uma oportunidade para eu falar para você que você não pode nunca alimentar o medo na sua vida. Porque tem gente que acha que o medo é um sentimento, mas a Bíblia fala que o medo não é um sentimento, a Bíblia fala que o medo é um espírito. Está escrito na palavra de Deus que Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. O medo é um espírito. Sabe por que, que tem gente que está passando por determinadas situações? Porque um dia no passado disse que tinha medo de passar por isso. Tudo que você diz que tem medo de passar, você está assinando que você vai passar. Nem por brincadeira diga que tem medo de algo. Porque tudo que você tem medo é o que o inimigo anota e vai pedir a Deus para tocar. E não que o inimigo ele não descubra, mas coloque dificuldade para ele. Tipo assim, sabe gente, o que eu amo sobre fé é que tem gente que acha que fé é ausência de medo. Fé não é ausência de medo, mas fé é agir mesmo com medo. Eu não sei você, mas eu fui criança já. Quem foi criança aqui, diga amém. Pergunta do nada, é porque eu já estou cansado. Eu fui criança e eu sempre fui perseguido por demônios. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque tem gente que tem medo, né, de pesadelo, do exorcista, enfim. Você tem uma ideia? Demônios entravam no meu quarto quando eu era criança, para me dar boa noite. E eu não era crente do fogo, porque hoje em dia, se o demônio aparece, meu amigo, o demônio até parou de aparecer para mim, porque viu que não adianta nada, eu parto para cima dele. Eu falo: é o quê, Satanás? Sai do meio, cão dos infernos. Vou para cima. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Eu não enfrento o diabo sozinho, mas eu enfrento o diabo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E é por isso que eu quero declarar sobre essa igreja um espírito de ousadia. Para de ter medo dos demônios, para de ter medo da macumba. Eu não sei porquê, mas Deus está me mostrando que o espírito de macumbaria e de espiritismo nessa região de São Carlos vai cair por terra. Uma potestade, tem uma potestade sendo abalada. E vocês não podem ter medo como igreja. Vocês têm que avançar. O que é que tem que fazer para enfrentar o inferno? Jejum e oração. E eu quero declarar essa palavra. Eu estava pregando aqui, do nada desceu uma rema. O Senhor está mandando essa igreja jejuar e orar. Porque vocês estão mexendo com a área espiritual. Porque vocês estão tomando posse de uma herança espiritual que havia sido segurada por demônios em São Carlos. Demônios guardavam a porta dessa cidade para impedir a igreja de crescer. Mas Deus levantou a missão, o encorajamento para avançar e romper. Ele baba Meu Deus, Deus está me mostrando uma guerra no céu essa noite. Eu vejo um exército de preto fugindo. Não tenham medo. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: não tenha medo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o crente mais fraco aqui nessa igreja, cheio do Espírito Santo, é mais forte que um exército de demônios. Quando eu era mais novo, já estou encerrando. Vocês não me empolguem não, que eu estou empolgado. Na última vez que eu vim pregar aqui, eu estava vendo hoje no YouTube, eu preguei 1 hora e 55. Hoje eu não vou repetir isso, porque senão não me chamam mais. Já estou encerrando. Presta atenção. O inimigo aparecia no meu quarto. Eu inventei de assistir aquele filme Exorcista. Eu assisti com 12 anos. Porque estava na moda, todo mundo falava: tu já viu o Exorcista, aquela menina com o baby doll? Baby doll não, como é que chama? Camisolo! É o novo, é porque eu sou recém-casado, igreja. Eu só penso no baby doll. Amém. Baby doll, né? É a coisa mais bonita. Camisola! Gostei, camisola, meu Deus. Aí aquela menina, né? Com um demônio possesso, a gente pensa que filmes de terror são bobagem. Mas filmes de terror são portas de entrada de demônios na sua casa. Então, você que gosta de filme de terror, só lamento. Você vai ter que parar de dar essa brecha. Você quer filme de terror? Vá pregar no presídio e libertar pessoas de demônio, que aí você vive um filme de terror verdadeiro. Que aí você vai ver demônio pessoalmente, fica à vontade. E eu, de tantos meus amigos falarem sobre o Exorcista, eu aluguei a fita. Quem é do tempo da fita? Meu Deus, como essa igreja, né? Cadê os jovens dessa igreja? Enfim, brincando. Eu aluguei uma fita do tempo que tinha que rebobinar para entregar. Quem lembra? Meu Deus, como nós estamos idosos, né, igreja? E eu aluguei a fita do Exorcista. Eu lembro como se fosse hoje. Que a televisão na minha casa ficava na sala, tinha uma porta e a área. Aí eu peguei, coloquei a fita, peguei o controle e fui sentar na área, bem longe da TV. Para assistir à distância, para quando o demônio aparecer, dá tempo eu me esconder. E só mesmo assim, para não ficar por fora da moda, eu assisti o filme. Cada 3 minutos era um grito. Quando a menina do nada apareceu toda verde. E eu, meu Deus. Resumindo, eu assisti todinho só para chegar no colégio dizendo que eu tinha assistido. Quando foi a partir daquele dia que eu assisti aquele filme, por mais de 1 mês, aquele demônio ficou me dando boa noite toda meia-noite no meu quarto. O meu quarto, na casa dos meus pais, ficava em cima do andar, no outro andar, e tinha uma escada de ferro, que até hoje tem. E eu dormia mais cedo, porque eu ia para o colégio naquela época. Então eu dormia 10 da noite, mas quando dava meia-noite, eu ouvia as pegadas na escada de ferro, teco, teco. E aí, abria a porta, e aquela menina, que era um demônio, falava, boa noite, e fazia assim, ó, para eu não falar nada. E nessa época eu dormia no quarto com meu irmão gêmeo. E eu ficava calado, eu só me embrulhava todinho, eu não sabia nem orar. Na época eu era muito católico, né, e eu não tinha, assim, algo, eu ficava rezando, né. E aí, nada acontecia. Passaram dias e dias. Quando eu me converti, que eu aceitei Jesus com 15 anos, dizem qual foi o primeiro ministério que Deus me levantou para me usar. Ministério de libertação. Eu não podia ver uma pessoa manifestando com demônio, eu ia para cima. É o quê? Só que nessa época eu assistia muito televisão e eu queria entrevistar o demônio. Enfim, uma história nada a ver. Eu ficava falando assim: como é teu nome, Satanás? Exu, não sei o que lá. Tu quer fazer o quê? Vou fazer não sei o quê. Tu tá onde? Eu tô na vida do filho dela. Meu amigo, era uma entrevista. É porque, né? Na época eu assistia muito televisão, né? Não é ético falar nome de igreja, mas eu assistia muito uma igreja universalmente conhecida. E aí, como eu assistia, eu queria entrevistar. Oh, meu Pai do céu, nem eu me aguento. Enfim, deixa eu terminar. Simplesmente, Eu perdi muito tempo com essas entrevistas, porque não tem necessidade. Demônio não é para você entrevistar, não. Assim como uma coisa que eu também sou contra, é a igreja parar para fazer um curso de batalha espiritual para aprender sobre demônio. Crente não é para perder tempo aprendendo sobre demônio. Tem crente que é tão ficcionado pelas cores do diabo, que fica aprendendo o nome de demônio, fica aprendendo sobre obra de macumbaria. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que a única coisa que eu e você precisamos saber sobre o diabo é que há 2024 anos atrás, quando Jesus disse, está consumado, todos os demônios foram expostos à vergonha eterna. Jesus os venceu, e a palavra de Deus diz, a promessa de Deus é que muito em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Então Jó enfrentou do que enfrentou, passou pelo que ele temia, mas sabe o que foi que fez a diferença na vida dele? Sabe o que foi que foi a virada de chave na vida dele? É que a Bíblia fala que depois de anos, a Bíblia não define o tempo exato, mas nós chegamos no capítulo 42, na verdade, não no capítulo 42, eu quero convidar você para já encerrar, o louvor pode até já se posicionar. A Bíblia fala que no capítulo 38, Jó precisou da prova de que ele tinha sido aprovado no seu processo, que ele realmente tinha adorado a Deus, mesmo perdendo tudo. E é por isso que eu quero encerrar dizendo para você que vai viver uma virada de chave na sua vida. Você vai viver uma mudança de sorte. A Bíblia fala que em uma madrugada, Jó, ou melhor, Pedro, passou a madrugada jogando a rede e não pescou nada. Lavou as redes e já estava indo para casa quando Jesus pediu o barco dele emprestado. Naquela mesma manhã, Jesus foi pregar naquela praia. E ele encontra Pedro, prega, quando ele termina de pregar, que ele vai devolver o barco, Pedro não esperava nada, e Jesus falou, ei Pedro, volta para o mar alto, e joga a tua rede de novo. E eu imagino que Pedro olhou, e de fato ele respondeu, porque Pedro era sincero, você não é para ser hipócrita não, seja sincero, fale para Deus. Sabe o que Pedro falou? Mestre, tendo feito isso a noite toda, nada aconteceu. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Eu fiz minha parte, eu sei que lá não tem peixe, mas, diga assim, mas, sob a tua palavra, eu voltarei lá e lançarei a rede. E Jesus falou, vai, depois tu me conta. E a Bíblia fala de quando ele chega no exato lugar que ele tinha pescado a noite toda e não tinha pego nada, quando ele lança a primeira rede, quase que a rede não sobe e rasga, e ele talvez num momento de incredulidade pensou, pronto, para terminar de lascar, agora pegou em algum resto de pedra e vai rasgar a minha rede, mas vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar. Quando ele puxa, sai de dentro do mapa peixe, como ele nunca havia visto na vida. E o que é que eu aprendo com isso? Que em uma madrugada ele viveu a pior madrugada da vida dele, mas na manhã seguinte, ele viveu a maior pesca da sua história. Em uma noite, José foi dormir no palácio, mas na noite seguinte, ou melhor, José dormiu na prisão, mas na noite seguinte, ele dormiu no palácio. Eu declaro sobre a sua vida essa noite, que Deus vai fazer uma virada de chave, uma mudança de sorte, uma virada de cativeiro. O que você espera há anos, vai acontecer em 24 horas, diz o Senhor. Mas para isso, você precisa entender, que tem gente que Deus honra, que Deus cumpre uma promessa, como daqui a alguns meses, vão vir pastores do mundo todo pregar aqui na igreja. E quando eles chegarem no novo templo, eles vão falar, uau, pastor Juliano, que igreja enorme, que estrutura. As pessoas vão ouvir falar sobre o que Deus está fazendo em São Carlos, como já estão ouvindo falar, e vão dizer, como foi que esse casal e essa igreja explodiu? Como foi que da noite para o dia isso aconteceu? Faz quantos anos que essa igreja já existe? Vai fazer 7 anos. E o que tem pessoas que dizem que foi da noite para o dia, o que vocês estão vivendo hoje já faz 7 anos, que o pastor de vocês começou a pregar não para essa multidão, eles começaram a pregar para uma multidão muito menor, poucas pessoas, e Deus fez promessa, Ele abriu mão de uma carreira, Ele abriu mão de vários planos, para hoje estar vivendo o que Ele está vivendo, sem nenhuma garantia humana. É por isso que o Senhor diz para vocês, pastor Juliano e pastora Viviane, não tenham medo, não tenham medo. O diabo, ele é especialista em falar. Quanto maior a altura, maior é a queda, mas o Senhor diz que não tem queda, porque vocês não estão subindo pela força de vocês, é o vento do Espírito que está soprando, e o que Deus promove, Deus sustenta. Levará chorabacandarai. Quando é o homem que se exalta, Deus abate, mas quando é Deus que levanta, Deus sustenta. A Bíblia fala que depois de todo o processo, no capítulo 38, a Bíblia diz que Jó é surpreendido por algo, e eu encerro com isso. A Bíblia diz que Jó, de todas as provas que ele passou, a pior foi perder os filhos. Quem concorda que enterrar 10 filhos num dia só foi a maior luta que Jó passou? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, diga amém. Eu sei que ninguém aqui, humanamente falando, suportaria perder um filho. Agora imagina Jó ter perdido os 10 filhos num dia só. A Bíblia fala que os mensageiros chegaram dizendo: Jó, caiu o fogo do céu, consumiu tuas ovelhas. E eu imagino que Jó pensou: tem nada não, eu trabalho e compro mais. Alguém chegou e falou: Jó, veio um bando de inimigos e levou todos os teus camelos, foram todos assaltados, tem nada não, ainda tem as vacas. Jó desceu fogo do céu, consumiu as vacas. Jó, tu tá pobre. Ele que era o maior homem do Oriente, se tornou pobre, em uma manhã só. E quando ele achava que não podia piorar, que ele talvez pensou, tem nada não, eu vou olhar para os meus filhos e eles vão me dar força para eu começar do zero. Quando ele pensa isso, chega o último mensageiro e fala: seu Jó, seu Jó, tu não acredita o que aconteceu, estavam todos os teus filhos na casa do mais velho, o que a gente depois descobre que era até o aniversário do filho mais velho de Jó, quando de repente levantou um redemoinho, o vento bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e todos os teus filhos morreram. Nessa hora eu imagino que o inferno se organizou para celebrar, para dizer: é agora que ele blasfema. E não que eu minimize Deus a um torcedor humano, mas eu gosto de pensar no meu pequeno mundo de Bob, que os anjos estavam tudo lá assistindo, porque o livro começa com uma disputa. O livro começa com o diabo dizendo a Deus que Jó só adorava a ele porque tinha tudo. E Deus falou para o diabo, Deus acredita tanto na gente, que Deus falou para o diabo: eu vou, pode tocar em tudo, para você ver se ele não me adora, só não toca na alma, porque na alma é onde está a fé, na alma é onde está a adoração, na alma é onde está a confiança, na alma é onde está a palavra guardada no coração. E a Bíblia fala que naquele momento, Jó começa a gritar, Jó se lança no chão, a Bíblia fala que ele raspa a cabeça, em sinal de desespero, ele rasga as vestes, e eu imagino o diabo lá no inferno dizendo: eu imaginava que ele ia blasfemar, mas eu não imaginava que era esse show, uau, agora vai, blasfema. Mas quando Jó se levanta do chão, em vez de blasfemar, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele adorou a Deus. Mas sabe o que acontece? No capítulo 38, a Bíblia fala que Jó estava lá, coçando suas feridas, e depois de mais de 30 capítulos de prova, de silêncio de Deus, de acusação e de luta, no capítulo 38, fica de tarefa de casa, vocês lêem o livro de Jó todinho. No capítulo 38, a Bíblia fala que Deus se apresenta para falar com Jó. Agora sabe o que é irônico? Sabe o que é que me fez chorar quando eu li isso pela primeira vez pelo olho do Espírito? A Bíblia fala que quando Jó estava sentado lá, que Deus foi se apresentar a ele. Sabe como foi que Deus apareceu? Sabe qual foi a manifestação de Deus com a qual Deus se aproximou de Jó para falar com ele? A Bíblia fala que de repente um redemoinho se formou. E de dentro do redemoinho, a voz de Deus começou a falar com Jó. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O que foi que matou os filhos de Jó? Um redemoinho. Como é que Deus se apresenta para falar com Jó? De dentro de um redemoinho. Porque o que prova que você foi aprovado no seu processo é quando você vê as lutas que você enfrentou e você não se desespera. E você não corre. E você não chora, você fica em paz. Sabe por quê? Porque depois que você passa por determinadas doenças, você cria anticorpos para aquela doença. Assim eu declaro que prova vencida na sua vida jamais será repetida. Depois que você vencer essa prova que você está passando nessa área, você pode até passar luta em outra área, mas nessa nunca mais você passa. E quando Jó ficou em paz no redemoinho, Deus falou com Jó. E Deus começou a virar o cativeiro de Jó. E no capítulo 42 encerra com esse versículo. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Fica de pé aí onde você está em nome de Jesus. Fica de pé aí onde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é profética sobre a sua vida. Essa palavra é profética sobre a minha vida. E eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, diante de tudo que você ouviu. E eu quero que você fale para Deus qual é a área da sua vida que você precisa de uma virada. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma mudança de sorte. Qual é a área da sua vida que você precisa ver o sobrenatural de Deus. Ei, como Ezequiel, que viu o vale de ossos secos. E Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, podem viver estes ossos? E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. E Deus falou para Ezequiel: profetiza, profetiza. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a profetizar. Comece a profetizar na tua família. Comece a profetizar na tua vida espiritual. Comece a profetizar na tua vida financeira. Comece a profetizar na tua vida profissional. E comece a declarar que o tempo de humilhação está acabando. O tempo de humilhação está acabando, diz o Senhor. E um tempo de exaltação vai começar sobre a sua vida. Em lugar de vergonha, haverá dupla honra. Apresente a Deus quais são os seus processos, quais são as áreas que você está enfrentando luta, quais são as áreas que vai virar a chave, que vai mudar a sorte, que vai virar o cativeiro. Fale para Deus essa noite. E eu quero declarar essa canção, e eu profetizo que essa canção será a nossa oração essa noite.
De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Declare!
Eu quero viver.
Oh,
levando
a paraboxa, levando a canarai, levando a baixuda, levando a canaraxa.
Eu quero viver.
Eu creio, Deus,
novo.
Que o novo de Deus está chegando.
Faz meu coração arder de novo,
algo novo no céu,
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Algo novo de Deus pra sua
eu
vida.
Eu quero viver algo novo.
Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu quero que você diga comigo essa noite, eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Espírito Santo, essa noite eu me submeto à tua vontade. e a tua direção. Porque eu declaro que do jeito que está, não vai ficar. Diga: o Senhor está preparando uma mudança de sorte, uma virada de cativeiro. Diga: quem me viu caído, vai me ver de pé. Quem viu minha família perdida, vai ver minha família restaurada. Diga: quem me viu chorando, vai me ver sorrindo. Quem me viu no deserto, vai me ver na terra da promessa. Vai me ver vivendo algo novo.
Eu quero viver algo novo.
Declare com a sua boca essa oração.
Mas meu coração a ver de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Espírito Santo, testifica o meu coração, que eu não posso encerrar esse culto. Todo culto Deus faz algo de alguma forma. Na última vez que eu estive aqui, a gente fez atos proféticos. Mas hoje, mesmo sendo um culto de fé, mesmo sendo um culto de oração, um culto que aparentemente mais a membresia da igreja vem, mas o Senhor me falava que tem pessoas essa noite aqui nesse lugar que precisam aceitar Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E tem outras que precisam se reconciliar com Deus. O Senhor me mostra maridos que estão aqui, que vieram acompanhando a sua esposa, porque a sua esposa é crente, paga o preço pela sua vida e pela sua família. Mas você não fez ainda uma aliança com Deus. Você vem às vezes só para poder agradar a sua esposa. E o Senhor diz que a chave não vai virar enquanto você não fizer uma aliança com Deus. Porque não é sobre a esposa que está a autoridade, é sobre o marido que é o cabeça da casa. É o sacerdote. E o Senhor está chamando maridos, entre outras pessoas, para fazerem uma aliança com Deus. Samuel, mas eu não tenho força. Tem uns aqui que ainda bebem, tem uns aqui que ainda vão para a farra. E o Senhor diz: ei, só entrega a tua vida para mim, e o resto é com o meu Espírito. E eu quero, sem perca de tempo, chamar aqui na frente as pessoas que nesse culto querem fazer uma aliança com Deus, querem aceitar Jesus como Salvador, querem pedir perdão. Se você não tem certeza de salvação e você quer viver essa virada, essa mudança na sua vida, sai do seu lugar e vem testificar, vem confirmar que sua vida pertence ao Senhor Jesus, para você sair desse lugar com convicção de salvação. Porque eu não estou aqui para te iludir. Não adianta você ouvir essa palavra, se emocionar, levantar a mão e dar glória. Você tem que entregar sua vida ao Senhor para você fazer parte da promessa e para você ser recebido como filho de Deus. A gente vai cantar só mais uma vez o refrão, e você vai sair do seu lugar e vem aqui diante do altar, que eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui.
Faz meu coração arder de novo.
Homens, mulheres, jovens,
fazendo todo medo desaparecer,
sobre mim um novo
amanhecer.
Sai do seu lugar.
Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito,
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.
Sai do teu lugar.
Incendeia.
Sai do teu lugar.
Incendeia. Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia.
Sai do seu lugar, vem aqui perto.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Eu quero que a igreja estenda as mãos aqui para frente. E o Senhor falava também, pastor Juliano, que isso daqui hoje é simbólico, porque vocês vão ser conhecidos não só como uma igreja de expansão e de crescimento, mas o Senhor fala que o que está começando por essa igreja também é um tempo de muita salvação. Vai ter culto aqui com 300, 400 pessoas entregando a vida a Jesus. Vai ter domingo que vai ser 1000 pessoas em todos os cultos. E entenda que a nova igreja, o novo prédio, ele já começa lotado. Vocês talvez estão organizando para diminuir os cultos, né? Mas vocês vão crescer os cultos rápido. Rápido. O Senhor já manda dizer e confirmar essa palavra, que enquanto tiver vaso, o azeite não vai parar de descer. O Senhor diz, pode colocar cadeira, que enquanto tiver cadeira, eu vou mandar o povo. Pessoas e famílias de cidades vizinhas vão vir congregar na missão Encorajamento, para viver aquilo que Deus tem feito. E essa quantidade de vidas aqui na frente hoje é algo simbólico. E eu quero que a igreja estenda as mãos em direção a cada um que está aqui. E eu quero que vocês que estão aqui na frente, que já fizeram essa oração que eu pedi para toda a igreja fazer, eu quero que vocês mais uma vez levantem a mão. Vocês que estão aqui na frente, levantem a mão direita. E eu quero que vocês repitam uma oração que toda a igreja vai repetir para ajudar vocês, dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu me desligo de todo pecado, de todo pacto com o mundo, e eu declaro que a partir de hoje eu viverei na tua presença. Essa noite eu vivo uma virada de chave e uma mudança de sorte sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas. Eu sei que todos aqui foram abençoados, mas sobre essas pessoas há algo especial. É um tempo de novidade, é um tempo de recomeço. Hoje o Senhor abre um novo caminho, chamado caminho da graça. As promessas de Deus ainda estão intactas. Nem os teus erros destruíram o que o Senhor tem sobre ti e sobre a vida de cada um que está aqui. Nós declaramos perdão, recomeço e restauração sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora eu quero que a igreja inteira levante as suas mãos bem alto, a igreja inteira. E eu quero que você declare comigo e diga: Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo, essa noite eu tomo posse dessa palavra e eu declaro que o que eu espero há anos acontecerá em dias. E só quem crê diz amém e aplaude ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu queria pedir que vocês que estão aqui na frente sigam aqui aquela luzinha, que a gente quer anotar o nome de vocês para orar, e a gente quer abençoar a vida de vocês. Tome posse dessa palavra, eu já vou passar para o pastor Juliano, mas quem recebeu essa palavra essa noite, diga amém. Essa palavra não foi uma palavra de ensino, mas foi uma palavra profética sobre a sua vida. E eu mais uma vez encerro declarando sobre a missão, Encorajamento e sobre a vida de vocês: chegou um tempo não só de expansão, mas um tempo de aceleração nessa casa e sobre a vida de cada membro. O que era para acontecer em anos vai acontecer em meses, e o que era para acontecer em meses vai acontecer em semanas, em nome de Jesus.
Aleluia! Que palavra foi essa, meu Deus? Quem foi atropelado pela glória de Deus aqui? Meu Deus! Glória a Deus! Eu sei que eles vão descer lá na tenda. Esse microfone, não é costume isso aqui. Só é caro, irmão. Eu queria chamar aqui a Thaís e o Samuel para a gente orar por eles. E aí depois os livros, eles estarão ali na tenda. E a Thaís vai lá. Olha que legal. Ela vai deixar uma dedicatória. Que bacana. Oportunidade incrível de você receber. Eu queria que você levantasse as suas mãos aqui em direção a esse casal que a gente ama. Essa igreja ama vocês. Amém? Próximo evento de mulheres, a Thaís vai vir trazer uma palavra. Uau! Glória a Deus. A mulherada aqui, Thaís, eu vou te falar, meu filho. Aqui é peso, viu? Mulherada aqui, não é? Mulherada é sábia. As mulheres são sábias. Amém? Levanta a sua... Tá forte, hein? Levanta a sua mão em direção a eles. Senhor, eu quero te agradecer por esse amigo, por essa amiga, por esse casal tão precioso que o Senhor tem levantado de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão poderosa, Senhor. Não apenas lá em Alphaville, mas em todos os lugares onde o Senhor tem levado esse casal. Eu não consigo vê-los separados. Quando Samuel está pregando, é como se Thaís estivesse pregando. Quando ela está pregando, é como se ele estivesse pregando. É uma só carne, Senhor. Esse casal foi unido por um propósito que vai além do que os olhos podem ver hoje, além do que os ouvidos podem ouvir, além do que o coração pode imaginar. Por isso eu sei, Senhor, que a promessa sobre eles é tão grande, e é para nós um privilégio recebê-los aqui hoje. Ah, Senhor, como tem sido linda a obra que o Senhor tem feito na vida deles e através deles. Que o Senhor, ó Deus, continue acrescentando a tua graça, a tua unção, o discernimento de espírito, a capacidade de identificar. Senhor, guia-os aonde eles devem e onde eles não devem ir. Senhor, em nome de Jesus, que o coração deles seja um coração cheio, 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 cheio de virtude. Cheio, Senhor, a Deus querido, do teu poder para ser derramado por onde eles passarem, porque, Senhor, eles exalam o teu bom perfume. Pai, cuida das coisas deles, cuida das necessidades, cuida, Senhor, a Deus querido, daquilo que é pessoal para eles. Eles têm sonhado os teus sonhos, eles têm sonhado, Senhor, a Deus, a tua vontade. Eles querem te obedecer, eles querem te agradar. Senhor, e eu sei que quando nós cuidamos das suas coisas, o Senhor cuida das nossas. Então, Pai, no nome de Jesus, cuida das coisas deles, daquilo que é importante para eles, daquilo, Senhor, a Deus querido, que só eles sabem. Deus, em nome de Jesus, venha com a tua luz agora, Senhor, sobre a vida deles, protegê-los, guardá-los de todo interesse do mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, proteja eles, guarde o coração deles, que nada, Senhor, nada chateie eles, que eles fiquem firmes no teu propósito, e que eles possam levar, Senhor, esse espírito que eles trouxeram aqui hoje, por onde eles forem, não apenas, meu Deus querido, no Brasil, pois eu sei das promessas. As promessas são maiores, as promessas são maiores. Senhor, eles falam de novas estações, e há uma nova estação para eles também, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos vejam, e que nós possamos celebrar com eles esse novo tempo, esse tempo, Senhor, a Deus querido, de despertamento por onde eles passarem, de milagres, Senhor, de transformação na vida das pessoas, através da vida deles. Acrescenta, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tá no manto ali, amém, Thaís, Deus te abençoe, viu, querida, glória a Deus pela sua vida, viu, amém. Uau, que coisa linda, né, gente? Oh, então ela está ali na tenda, amém? É, já foi uma amostra de como vai ser os nossos próximos dias. Sábado vai ser top, domingo vai ser top. Deus tem falado demais ao nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz à igreja. Levante as mãozinhas. Você vai para casa, você vai descansar, você vai dormir. E muitos que receberam a palavra que foi profetizada amanhã vão celebrar o que foi liberado aqui hoje. Numa noite vira tudo. Numa noite vira tudo. Você recebeu essa palavra? Ah, então amanhã seu telefone vai tocar. Amanhã você vai receber um WhatsApp. Você vai receber um e-mail. Eu não sei o que vai acontecer, mas a bênção vai ter que te encontrar. A bênção vai ter que te achar. A bênção vai até você. A boa notícia virá. Recebe essa palavra. A boa notícia vai te encontrar. Aleluia. Eu sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, aleluia. Com a mão levantada, eu declaro sobre você que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.
Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel.